Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, eu gostaria, senhor presidente, de começar a minha fala tratando do que tratou aqui o senador Pedro Simon. Primeiro, registrar que as palavras do senador Pedro Simon são as palavras do equilíbrio, da experiência, do compromisso com o Brasil. O senador Pedro Simon sabe o quanto é estimado em todo o país, quanto é respeitado e sabe pessoalmente do carinho e do respeito que tem por ele. Muitas vezes até no exercício da liderança do governo tivemos que ter posições divergentes momentaneamente em cima de algumas matérias que efetivamente me cabiam aprovar ou me cabiam conduzir como líder do governo. Mas sempre buscando a convergência, porque entendo que senadores e senadoras que representam os estados nessa casa, antes de tudo, têm uma história, têm uma conjuntura política que representam e, mais do que isso, têm um compromisso com o país. Então, independente de posições partidárias, independente de posições eleitorais, independente de estilos de fazer política diferentes, né? Eu acho que essa casa é uma casa que aprendeu que a convivência, que o respeito, que o debate deve se focar nas ideias e não na personificação de qualquer questão. E o senador Pedro Simon foi muito feliz quando falou, primeiro, da dimensão e da mudança que representa esse movimento que está ocorrendo, senador Rodrigo Hollenberg. Ontem eu não estava presente na casa, fui convidado, participei de um programa em São Paulo de debate sobre o momento político com a jornalista Mônica Bergamo e com o cientista Antônio Lavareda. E nós estávamos discutindo exatamente a situação, o quadro, o encaminhamento, os desdobramentos dessa questão, né? E dividindo, inclusive, o que é efetivamente um movimento que cobra, né, dos partidos políticos, da ação política, dos governantes, dos responsáveis pelo status quo político, uma ação e uma mudança de país. E eu acho que esse movimento, ele, de certa forma, ele envelheceu o discurso dos partidos. Então, nós temos que ter, e se nós somos representantes do povo, nós temos que ter a humildade, nós temos que ter a inteligência e a percepção de que nós vamos ter que avançar com esses movimentos, senão nós não estaremos à altura de representá-los, e nós estamos aqui representando o povo. No caso, nós representamos os estados, mas na verdade o Congresso representa os estados, o povo, portanto, a sociedade brasileira. E esse movimento, ele tem pautas específicas e tem ações difusas, que na verdade representam, no fundo, uma angústia, uma necessidade de mudança, representam uma vontade de avançar da juventude, né? Há muitos anos nós não vimos a participação da juventude no engajamento político, isso aconteceu com os caras pintadas há vários anos atrás. Mas, sem dúvida nenhuma, esse movimento, ele é legítimo, ele é importante e ele precisa ser diferenciado do movimento de violência, de anarquia, que também se referiu o senador Pedro Simon, e que nós temos a obrigação de cobrar do governo, dos governos estaduais, do governo federal. É importante que, se ao mesmo tempo, se preserve o espaço do movimento democrático e do movimento que trata das questões de protesto e tudo mais, de reivindicações, de colocações, se garanta também, tanto ao movimento, a condição pacífica e ordeira de fazerem essa movimentação, quanto à sociedade brasileira, o direito de propriedade, o direito do patrimônio, o direito da segurança pública, da ordem social, e tudo isso precisa ser equacionado. Então, nós queremos, efetivamente, primeiro dar esse testemunho, concordar com as questões que foram ditas aqui pelo senador Pedro Simon. A hora é de diálogo, a hora é de entendimento, a hora é de encaminhamento. O Senado tem procurado, na sua forma e no seu ritmo, aprovar matérias que estavam na pauta. Eu acho que o Congresso essa semana, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, responderam, né, aos movimentos sociais ou se irmanaram aos movimentos sociais no momento em que enterraram a PEC 37, que eu já tinha dado meu depoimento de ser contrário. Eu acho que essa discussão da atuação do Ministério Público, ela precisa ser feita num outro momento, com a lei orgânica do Ministério Público, para definir outras questões de funcionamento, mas nunca o impedimento da possibilidade ou da capacidade de investigar de qualquer organismo, ainda mais um organismo de ponta, qualificado, da forma como é o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais. Então, o Senado aprovou matérias importantes, o senador Renan Calheiros tomou a vanguarda dessa discussão, né, num momento em que era preciso que isso fosse feito. Os líderes partidários, né, as figuras mais proeminentes da casa, como Vossa Excelência, senador Pedro Simão, foram ouvidas, se posicionaram, se viram de bússola, se viram de rumo para esse momento, porque Vossa Excelência já viveu na história do Brasil episódios importantes e decisivos. E esse é mais um episódio importante e decisivo, e a experiência, a bagagem de Vossa Excelência e o compromisso público, sem dúvida nenhuma, dão um rumo e apontam uma direção para que nós todos possamos conversar. Esperamos que a presidenta Dilma, que cuida da gestão, que faz a ação efetiva, que se preocupa com as mudanças estruturantes que o país está fazendo, amplie o debate político. É importante que ela faça isso, né? Começou a fazer ontem ouvindo os líderes, na segunda-feira vai ouvir os líderes da oposição. É importante que esse desdobramento ela possa efetivamente redundar, se não num pacto político, porque nós estamos em tese já contaminados pela antecipação do processo eleitoral, que não foi bom para o país, né? Mas que pelo menos nós tenhamos aí um entendimento no sentido de que as ações sejam tomadas em conjunto e as responsabilidades também sejam tomadas em conjunto. Nós temos governadores de estados importantes que são governados pelos partidos de oposição. Então, na verdade, essa manifestação, eu entendo, não é só contra determinado partido ou contra determinado governo. É claro que o governo federal é alvo de mais demandas, é alvo de situações de mais cobrança, mas os governos estaduais, os governos municipais, os partidos políticos, todos estão nessa mesma condição. Então, eu gostaria realmente de registrar a importância desse diálogo e a importância do Senado, da Câmara, continuarem permanentemente abertos a esse entendimento. Nós somos a Casa Legislativa, na verdade as leis passarão por aqui. Nós vamos ter aí uma tarefa imensa pela frente. Quer dizer, essa discussão do plebiscito ou referendo, na verdade caminhou para um plebiscito, não é uma tarefa fácil, porque a operacionalização desse plebiscito é algo de difícil execução, porque é um assunto complexo. Vossa Excelência falou, não é uma pergunta, você é contra ou a favor do desarmamento, você é contra ou a favor da pena de morte, não é algo tão simples. Nós vamos discutir modelo eleitoral, nós vamos discutir variáveis que são, em tese, que podem ser adotadas em conjunto ou individualmente. A gente pode ter financiamento público de campanha, a gente pode ter eleição distrital, uns são contra o financiamento público, outros são a favor da eleição distrital, outros defendem outro tipo de modelo. Então, na verdade, há uma matriz, né, de vários assuntos que podem redundar em 5, 6, 8, 10 frentes parlamentares que defendam modelos diferentes. Então, isso vai ter que ser explicado à população, né? Em alguns estados, está sendo feito o cadastramento biométrico, na verdade, está sendo feita a mudança do cadastramento eleitoral, como no meu estado de Roraima e como aqui no Distrito Federal. Uma parte já está já mudou seu título, outra parte não mudou. Como é que vai ficar essa questão se for agora realizado dentro de pouco tempo esse plebiscito? Quem é que pode votar? Como é que vai ficar essa situação? Quer dizer, então, nós temos dificuldades de ordem política, de ordem de comunicação, de discussão, de entendimento com a população, porque é ela que vai votar, e de ordem operacional. Então, essa tarefa não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa, né? Ela veio para o Congresso, né? O governo encaminhou essa questão para o Congresso, né? Mas nós temos aí uma tarefa árdua pela frente e um prazo muito curto. Porque se for para valer para a eleição de 2014, nós temos uma legislação que diz que as mudanças têm que ocorrer até o dia 4 de outubro. Na verdade, nós temos um prazo muito curto aí. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, toda essa discussão é uma discussão que precisa ser feita com muita responsabilidade, né, sob pena de nós frustrarmos a população, porque, na verdade, nós não podemos criar uma expectativa que efetivamente desague na não atuação do Congresso. Quer dizer, o Congresso já responde por muitas mazelas, né? Não podemos responder por mais essa, né? De repente, quer dizer, a vontade é fazer um plebiscito, a vontade é discutir uma mudança política que nós já devíamos ter feito, e justiça seja feita. O Senado aprovou aqui duas vezes já reforma política. Essa reforma política chega na Câmara dos Deputados, aí começa a se discutir o processo eleitoral de deputados e para, né? Na verdade, a cobrança da sociedade, ela é legítima, né? Ela é legítima. Nós temos que fortalecer, ampliar e modernizar o processo político eleitoral, fazer essa reforma política. Mas nós temos aí um enorme desafio pela frente e esse desafio precisa ser partilhado com a sociedade. Mudar o Brasil não é a tarefa de poucos, é a tarefa de toda uma sociedade. E começou com essa movimentação. Então eu queria saudar o senador Pedro Simon, dizer que as colocações que ele faz são colocações importantes, o diálogo precisa ser ampliado. A figura do presidente Michel Temer, do vice-presidente Michel Temer, ressaltada pelo senador Pedro Simon, é uma figura que pode ser e deve ser, né, na verdade é o vice-presidente da República, deve ser ouvido de uma forma importante, né, pela experiência, até porque ele representa também o Congresso, ele foi presidente da Câmara 3 vezes, ele tem uma vida dedicada à ação política e, mais do que isso, é um constitucionalista, portanto, ele une a visão jurídica e a visão política de uma forma muito importante. E lembrar que o PMDB e os partidos políticos, eles precisam efetivamente dar colaboração. O PMDB, na linha de sucessão, a primeira mandatária do país é a presidenta Dilma do PT. O segundo na linha de sucessão é o vice-presidente Michel Temer do PMDB. O terceiro na linha de sucessão é o presidente Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara do PMDB. O quarto na linha de sucessão é o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, do PMDB. Então, na verdade, quer dizer, Deus dê longa vida ao presidente, claro, e todos nós queremos isso. Mas nós estamos registrando que é importante que os partidos políticos possam efetivamente contribuir. Quer dizer, na verdade, essa movimentação de fora os partidos políticos ou de não representação dos partidos políticos, o que nós temos que fazer não é retirar os partidos políticos do processo político. Isso seria a falência da política, seria um modelo de anarquia. Eu acho que nós não queremos fazer isso. Nós temos que reinserir da forma correta os partidos políticos. Os partidos políticos têm que se reciclar, têm que se redirecionar, têm que ter, na verdade, essa nova conexão com a sociedade e os parlamentares também. Eu, particularmente, como senador, eu já tenho instrumentos de redes sociais, de conectividade, de interação. Eu estou ampliando essas ações de conectividade, porque, na verdade, nós voltamos, né, um pouco por conta dos novos instrumentos tecnológicos, a um sistema da Grécia Antiga onde a população se manifestasse na praça pública. Na verdade, agora é diferente. Então, se a gente representa a população e se a gente tem um instrumento tecnológico de ouvir as opiniões, de efetivamente se balizar, porque nós não somos pessoa física. Na verdade, nós representamos aqui o Estado. Nós representamos uma instituição. Nós representamos a população. A população nos deu uma procuração para fazer as mudanças, para votar aqui todos os dias, para interferir na vida das pessoas. Então, nós podemos ampliar essa conexão e eu, na minha parte, como senador, já estou fazendo isso. Eu estou me organizando para ter novos instrumentos, né, de auscultar, de receber informações, de ouvir, de participar, de certa forma, de ser demandado e de ser, de certa forma, buscado como representante da população que eu represento para ter essas opiniões. Então, eu acho que é um momento novo, é um momento diferenciado. Aqueles políticos que não entenderem essa posição ficarão à margem, não seguirão. Nós estamos com uma mudança efetiva, né? Pode não ser já na próxima eleição, mas é um processo que vinha lento e que, com essa ruptura, ele se multiplicou, ele se exponencializou. Então, na verdade, é agora uma outra realidade e nós, políticos, temos que encarar essa realidade sob pena de ficarmos à margem e, efetivamente, mudar toda essa representação. Então, eu queria primeiro falar dessa questão que o senador Pedro Simon falou e que eu debati ontem na Band News, lá no programa da Mônica Bergamo, o programa Ponto a Ponto. E queria dizer também que, da parte do governo, algumas medidas estão sendo tomadas para responder, e eu queria fazer só um registro, porque é um assunto aqui que foi tratado e nós cobramos aqui muitas vezes, que é a questão da melhoria da saúde, e que o ministro Alexandre Padilha, que o governo acaba de lançar um programa de atendimento para as Santas Casas de Misericórdia e hospitais beneficentes, o que é algo extremamente importante. São mais de 1.300 unidades no Brasil, portanto, responsável por um atendimento direto para parte da população que busca melhorias no serviço de saúde. E o serviço de saúde, o protesto do serviço de saúde, é um ponto importante dessas manifestações que estão sendo feitas. Então, além da renegociação da dívida das Santas Casas e dos hospitais beneficentes, o governo lançou uma linha de reforço de dotações de recursos para esses hospitais de 2 bilhões de reais ao ano, e programas que vão efetivamente ampliar a condição de atendimento desses hospitais. Então, eu queria aqui parabenizar o ministro Padilha, parabenizar a presidenta Dilma, dizer que efetivamente é uma medida que, de certa forma, está em sintonia com essa reclamação das ruas, mas fazer um registro de que esse programa é importante que as entidades filantrópicas e que os hospitais beneficentes, né, eles façam a opção, inclusive, desse parcelamento até o dia 6 de dezembro à Receita Federal. Então, não adianta só se lançar os programas, mas é preciso que as entidades busquem efetivamente o Ministério da Saúde no reforço dos programas de atendimento para ampliação da ação do SUS e busquem a Receita Federal para o parcelamento dos débitos que, na verdade, vão, de certa forma, reoxigenar o funcionamento dos hospitais beneficentes e das Santas Casas de Misericórdia. Então, era esse registro que eu gostaria de fazer. Mais uma vez, presidente, encerrando, parabenizando o senador Pedro Simon pelas colocações e dizendo que nós vamos torcer no domingo pelo Brasil, queremos ganhar a Copa das Confederações, mas queremos ver também o movimento das ruas de forma pacífica. É importante, em alguns estados, em determinados momentos de violência, isso aconteceu em Manaus, a população que estava protestando pacificamente, quando começou a violência, a população se sentou para que só ficassem em pé os baderneiros e a polícia pudesse identificar. Então, é importante que, efetivamente, quem vai para a manifestação para protestar, né, seja também um manifestante pela ordem pública, pelo respeito ao patrimônio. As pessoas que estão engrossando essas fileiras em todo o país, elas têm também uma responsabilidade social com aqueles que têm suas empresas, seus negócios, né, suas casas, seus imóveis, seus automóveis, que estão muitas vezes participando também e que são vítimas de baderneiros, arruaceiros, que querem, na verdade, desestabilizar o nosso país. Nós somos um país maduro na democracia, isso não vai destabilizar. Esses movimentos, eu volto a dizer, são legítimos, são uma manifestação importante da sociedade e, portanto, eles devem ser efetivamente reforçados, devem ser apoiados e devem ser protegidos. E proteger os movimentos é também separar o joio do trigo e manter a ordem e o patrimônio público. Vamos torcer pelo Brasil e vamos torcer pelas transformações e pela paz social no país, em dando continuidade no próximo domingo. Muito obrigado, senhor.